Guilherme Arantes, muito, muito obrigado. Vamos ver se está dando certo agora. Guilherme, tudo bem?
Opa, tudo bem. Eu estou aqui na Espanha, né? Nós estamos bem longe aí, mas estou ouvindo bem pertinho aqui. Está tudo bem.
Poxa, muito obrigado. Eu separei uma frase das diversas entrevistas que tu deu, Guilherme Arantes. Desculpa, já te chamando de tu, né? Que eu achei muito carinhosa, assim, de um artista, assim, com este meio, que é o seguinte. Abro aspas pra ti. A maior parte das músicas do disco são radiofônicas, né? Tá falando do novo disco. São dentro de uma fórmula bastante radiofônica pra tocar. E eu sou muito grato ao rádio. Acho que o rádio é um espaço privilegiado pra mim, de eu tocar nas FMs e tudo, mas eu achava que tinha que ter música de show. Aquela música de 10 minutos é uma coisa pretensiosa e ambiciosa. Já tô falando do novo disco, A Desordem dos Templários, mas também homenageando a todos os seres humanos que um dia colocaram uma música do Guilherme Arantes pra tocar em rádio, Guilherme. Obrigado pelo carinho de falar isso de rádio. Você é muito carinhoso mesmo.
Ah, com certeza, mas o rádio é... É a alma da gente, assim, eu fui formado na cultura do rádio, e ainda quando eu era adolescente, eu tinha um radinho de pilha que eu ouvia embaixo do travesseiro, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, exatamente essa cena aí, na verdade era com o radinho ouvindo a AM, né, que a gente ouvia muito. O AM não tinha um FM na época, e eu escutava tudo que se passava no mundo musical, assim, através desse radinho. Eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, então o rádio é o nosso emocional, assim, profundo, né? É por isso que a gente guarda um grande carinho, assim, pela cultura radiofônica, né? Então, para mim, a minha carreira foi feita no rádio. Essencialmente, é onde a gente construiu todo um imaginário de canções e tudo. Eu dei muita sorte também, porque eu fui muito bem recebido pelas mídias, pelos disque jockeys da época e depois... Na televisão também a gente conseguiu realmente fazer tudo, né, que uma pessoa pode sonhar. A gente tinha programas de auditório que eram muito múltiplos, era uma época bastante mais agregadora, não era tão segmentada como a cultura mais moderna, né, da tecnologia. A coisa foi ficando mais segmentada. Mas é isso, eu acho que... A gente sempre sonha que a música para tocar no rádio mesmo, né? Isso aí é...
E como que é isso, você falou, né, Guilherme, do imaginário, do sonhar, o rádio permite isso, né? Até porque as pessoas não estão nos vendo. Hoje, com internet, com transmissão nas redes sociais, as pessoas conseguem ver, mas as pessoas imaginam como é o Potter, como é a Kelly, como é o Guilherme, como é o Davi. E eu te pergunto também como é o sentimento, o sonho de ver, ouvir tua música tocando no rádio. Como é que foi a experiência lá atrás e se ainda hoje dá aquele quentinho no coração, como a gente está tocando aqui?
Com certeza, porque o rádio, né, também é o ambiente do motorista do táxi, do motorista do caminhão, as pessoas que estão no trânsito, a pessoa não está olhando para dirigindo. Então, o espaço radiofônico, ele é eminentemente auditivo, né? Então, para esse ambiente, que é você estar no carro dirigindo... um táxi, por exemplo, eu imagino essa cena. Eu entro num táxi, né? Eu estou em Porto Alegre, pego um táxi e aí toca uma música minha e a gente fica muito... É uma emoção muito grande, né? Então ao longo da carreira, essa emoção foi se renovando, assim. Quer dizer, a gente tem amor pelo rádio. Não é uma mídia que a gente... É mais uma pra gente, não. O rádio é a origem da gente. É pelo rádio que eu escutava o Ray Charles, que é o meu ídolo de 5 anos de idade. É no rádio que eu escutava o Altemar Dutra, por exemplo, que eu adorava o Altemar Dutra. Eu adorava as coisas que tocavam no rádio, Roberto Carlos. quando o Rádio Roberto Carlos estourou, quero que vá tudo pro inferno, namoradinha do amigo meu, tudo isso era no rádio que a gente escutava. Então, e a coisa da imaginação construir a cena, né? Então, para nós, a gente fazia o disco, né? Era para a pessoa fechar o olho e ouvir o disco. É uma cultura bem diferente do que depois se transformou a cultura do audiovisual, né? Dos clipes e tudo, em que a imagem passa a prevalecer. Nos dias de hoje.
Guilherme, eu vou pedir para o Augusto tirar a música, eu vou te fazer uma homenagem então, tá? Para te fazer isso no rádio. Vamos lá. Calma aí.
Maravilha.
Sonzinho de AM, ó.
Esse é o Guilherme.
Guilherme, uma coisa que me chama a atenção é esse ano na Espanha, né, estar morando aí. Pelas minhas contas, foi durante a pandemia que tu se mudou para a Espanha. Você pode falar a cidade para a gente e contar essa história, o porquê da Espanha no meio do caminho?
Eu tinha vindo para cá com a minha esposa, a família dela é de Pontevedra, na Galícia. A gente veio para rodar durante a Copa de 14, aquela Copa que foi no Brasil, e que não tinha show, não tinha nada no Brasil. Falei, só quer saber? Vamos rodar a Espanha de carro. Isso foi em 2014. Aí a gente veio, rodou aqui 28 cidades da Espanha, tudo de carro, fizemos 8.500 quilômetros de carro pela Espanha, conhecendo tudo. Eu fiquei muito fascinado, mas eu não tinha vindo conhecer essa cidade que eu estou aqui. Eu vim a conhecer só em 2018, que é Ávila. É uma cidade histórica, aqui perto de Madrid. É um ponto muito interessante, para você ficar uma hora de Madrid de carro, uma hora e meia de trem, e é uma cidade próxima. Então, é uma cidade serra, uma cidade serrana, é como se fosse Gramado, assim, uma mistura de Gramado com Ouro Preto, entendeu? Então ela mistura uma coisa histórica, de igrejas, de barrocas e muita coisa antiga do tempo de 1500, 1600. A cidade é muito antiga. E aí a gente comprou uma casa, um apartamentozinho, e viemos para cá algumas vezes. Depois, em 2019, a gente veio para passar uma temporada um pouco maior, que era, ia ser originalmente de uns 5 meses. Eu vinha para estudar um pouco de música barroca, dar uma reciclada, assim, ler. Aqui é uma capital literária também, aqui em Castilho e León. Mas, e aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia em março de 2019, a gente ficou preso aqui. Em março de 2020, chegou a pandemia e a gente está preso aqui até agora. E
que ruim, né?
Aí nesse,
o que acabou nesse sendo meio maravilhoso, tempo, né? Se a gente pensar.
Nesse meio tempo, eu aproveitei para ler bastante, muitos livros, muitas, e continuei estudando música barroca e tal. Acabou saindo. Começou a sair um tema, sai outro. Quando eu vi, já tinha um repertóriozinho em construção. Eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer um disco desse período, porque eu não tenho perspectiva de voltar para fazer shows no Brasil, nada, tá tudo parado até agora, né? Quer dizer, agora querer voltar, mas não é o que era, não tem lotação plena, as pessoas distantes, tem toda uma questão sanitária, e a gente foi ficando, eu acabei finalizando o disco, fiz o que eu pude aqui, nas condições de trabalhar no computador, tive que alugar um local aqui, que é um teatro, que tem um piano de cauda, tem um teatro da Sinfônica aqui, que tem um piano de cauda. E aí eu aluguei lá, é tudo muito caro e tudo, mas enfim, eu fui fazendo o disco, aí os meus músicos gravaram remotamente no Brasil, e fomos construindo o disco, foi construindo. Aí, esse ano, aí chegou o momento de que estava tudo já arrumado para mixar, mandei para os Estados Unidos para o engenheiro lá, o Mug Canazio, que é um super vintage da nossa época, né, que ele fez toda a mixagem, e lançamos o disco. Então estamos nesse pé aí de lançar. São músicas muito emocionais, muito, um clima muito emocional, porque as pessoas estão com tudo, as emoções muito à flor da pele, né?
É verdade.
Por isso que o disco tem a ver com os templários? Tem a ver com esse...
É, aqui é... A coisa que eu faço um paralelo dessa época, sabe por quê? As redes sociais trouxeram uma nova barbárie para a humanidade, uma barbárie digital, em que as pessoas estão sem papas na língua, assim, para...
É verdade.
As pessoas vão falando, é o direito de falar aquilo que está pensando, um mundo muito cheio de atitude, onde ninguém se contém muito socialmente, não tem por que se conter, então as pessoas estão com uma franqueza que já virou uma batalha campal, assim, né? Já virou um torneio medieval, assim, nas redes sociais. E aí eu faço esse paralelo com as cruzadas, que foi uma época também, até porque a gente vive uma época em que não só... Antigamente, você tinha estados, teocracias no mundo, teocracias assim, como você tem o Talibã lá no Afeganistão, e no Irã você tem lá uma teocracia. E aí, de repente, chega uma teocracia nos Estados Unidos, com o Trump, que o Trump é mórmon, né? E aí no Brasil também tem esse viés de movimento evangélico, assim, envolvido com a política. Então a gente acaba encontrando uma convergência, assim, do mundo... desse embate, né? O embate ocorre no campo digital aí das redes. Então, essa letra aí que está rolando agora, um tempo sem rancor, né? Cada dia uma batalha desigual em nome de uma paz. E então eu fui construindo isso aí e foi saindo, né? Esse disco. Aí fizemos uma capa que é muito temática em torno do tema medieval, e aí a desordem dos templários é justamente essa confusão, essa barafunda que virou o mundo, né? É uma
Falando
loucura.
Nisso, Guilherme, aproveitando essa barafunda, essa confusão, eu queria te perguntar de um assunto, e se tu não tiver vontade para responder, por favor, não tem problema, a gente é super... O nosso programa aqui é cada um faz o que quer, realmente. Ainda mais que é sexta-feira, a gente está feliz da vida que alcançamos em Porto Alegre 95% da população vacinável já imunizada com a primeira dose. Coisa bem boa. Eu queria te perguntar de um tema que não é tão legal assim, que é a decisão tua de alguns artistas de não participar do disco do Sérgio Reis. Tu tava falando justamente dessa coisa das redes, o ódio, né? A gente vive num tempo que a gente é muito atacado por tomar decisão A, B, C. Como é que foi esse processo? Também teve esse ataque pra
ti? Muito doloroso. O que aconteceu é um assunto fora de hora. Então, eu tô colocando bem claro isso. Esse assunto estava fora de hora. O Sérgio é meu amigo há 40, 50 anos já. É um grande ídolo da minha juventude, é um dos grandes da Jovem Guarda, uma figura doce, uma figura afetiva, assim, é um bonachão, vamos dizer, o Sérgio é a figura bonachona, assim, um cara do bem, é uma pessoa muito boa. Agora, ele é empolgado, e ele vinha... já transitando na política, ele foi, se tornou deputado, e de uma bancada, tudo, de uma direita, a gente sabia disso, todos nós tivemos consciência ao gravar, eu gravei dessa maneira, o Serjão, deputado do bloco governista, que tava, não tem problema nenhum, entendeu? Nenhum. Aí gravei com grande amor, porque ele é um grande queridaço, assim, de longa data, e todos nós temos um afeto enorme. O que acontece é que o momento que houve de uma convergência, de uma atuação dele nas mídias sociais e no ambiente sociopolítico, que ele aparece como uma personagem, né? Aparece como um personagem num determinado momento e num determinado contexto, que torna o disco que estava em preparação uma coisa fora de hora. Até hoje, ele e os filhos, o filho que produziu, Marco Bavini, são todas pessoas muito queridas, são meus amigos, assim, a família, o Sérgio Reis é a família da gente. Só que a política está fazendo essas coisas e, de repente, a pessoa está num território e ele se atrapalhou todo. E a gente vê que houve uma... Assim, ele também foi deu a cara para bater, deu a cara a tapa, se expôs, né? Se expôs e de forma desnecessária. Porque depois todo mundo volta para trás... Até mesmo o presidente volta para trás e fica a figura tão, tão afetiva de um grande cantor, dos maiores do Brasil, fica sozinho. E aí ele foi extremamente exposto. Nós que estávamos nessa barca do disco, no meu caso, eu sinto que foi fora de hora. O meu assunto não era ideológico, de eu sair fora, tem nada a ver. É só que foi longe demais, entendeu? Com são bravatas, é que nem aquele tio velho que a gente tem, que na fazenda, falando um monte de coisa, que tem que arrumar o Brasil. Isso a gente viu tantas vezes, isso não é por isso que a gente odeia aquele tio da gente. Que, então, agora, nas redes sociais, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o que parece é que o ódio é mais precioso do que o abraço. O abraço, ele não tem tanta ênfase. O Brasil está muito polarizado, está muito... craquelado, assim, tá, o Brasil tá polarizado numa intolerância e a imprensa, ela também tem uma parte de culpa de expor esse momento, expor o Sérgio, expor a gente também, porque eu, para mim, a música tá gravada, eu já pedi para eles, não joga fora. Tem momento para as coisas. Agora, você não pode esperar que os artistas fiquem solidários numa hora dramática que já passou, inclusive agora, já passou. O Serjão chegou no ar, na televisão, falou, quem que não faz cagada? Ele percebeu que foi...
Como é que foi essa conversa tua com ele, Guilherme? Como é que foi essa tua conversa com ele, assim, exatamente sobre esse episódio? Quando tu chega e fala assim, não é o momento disso, como é que foi essa troca?
Eu não falei mais, porque quando ele gravou o disco, eu fui lá visitá-lo no hotel. Sérgio é uma pessoa que eu visitei a casa dele lá no Pantanal, em Porto Cercado. Nós fomos pescar na madrugada, a gente tem uma ligação de irmão, assim. Eu evitei fazer polarizações e ficar lacrando para a plateia, porque tudo isso acaba virando lacração. quando as duplas sertanejas aproveitam para descer o cacete nos artistas que saíram, e tudo isso é lacração. A pessoa uma hora lacra para a esquerda, outra hora, dupla sertaneja, estou falando, lacra uma hora para Lula, depois lacra para Bolsonaro. Isso é chato. Não tem que, artista tem que ficar equidistante, tem que ter equilíbrio. O Sérgio, eu vou propor mais para frente um momento do encontro da gente, as pessoas verem o quanto a gente se gosta. Isso é importante, porque agora, não, agora nós estamos ainda sob o efeito desses acontecimentos que tornaram o disco um assunto absurdo nessa hora. Ninguém estava falando desse assunto. E aí eu acho que um pouco de responsabilidade do Guarabira, meu colega, o Guarabira, que saiu falando um monte, aproveitou para lacrar um pouco a esquerda e acabou expondo-os demais. Aí veio a imprensa toda perguntando: e você, qual é a sua posição? Pois tudo é muito ruim. O Brasil tem, vai ver no nosso exemplo, eu com o Serjão, um exemplo do abraço, que o Brasil precisa assistir a esse abraço. Isso vai acontecer. Então, para mim, ele não sofreu prejuízo nenhum. Agora, provavelmente o público da ala mais do Bolsonaro não quer aceitar o abraço, a mão estendida, não, porque o ódio não pode ser tão precioso. As pessoas têm que desapegar dessa energia da oposição, entendeu? Mas é que o Brasil está assim. Os acontecimentos não são de agora, os acontecimentos já vêm desde que eu sou menino, que a gente vê o Brasil um clima artificial, assim, de oposição, sabe, entendeu? Existe uma articulação sempre por trás das coisas. Por exemplo, quem divulgou esse áudio dele, do Sérgio? E por que que tudo ganhou essa notoriedade? Quem precisava tanto de que eu, o Zé Ramalho, a Maria Rita nos tornássemos vilões? Quem que precisava disso? Existe algum gabinete interessado em expor a gente num paredão de fuzilamento?
Hoje está muito então, assim, né, Guilherme? As pessoas estão esperando um deslize, estão esperando alguma coisa para lacrar em cima, estão esperando então, algum momento e acaba tornando resumo, isso.
Em resumo, eu amo o Sérgio, estou me sentindo bastante desconfortável, não pelo que as pessoas falam e a ala toda disparando o ódio na rede social contra a gente. Eu acabei sendo chamado que eu sou comuna, cala a boca comuna, sabe? Pô, a rede social virou um negócio assim, meu, onde já eu não fui em momento nenhum beneficiado, por Lei Rouanet, 2, pelo esquerdismo. Eu nunca subi em palanque de esquerda, nunca. Eu nunca fui beneficiado por me indexar e fui muito prejudicado, inclusive quando eu saí em temas de novela da Televisão Globo, que era ligada aos militares, eu fui indexado como uma figura duvidosa, indesejada e duvidosa. Eu era uma figura... Isso, quem é que fez isso? A esquerda. A esquerda sempre veio indexando, porque ela já tem os ídolos dela já cristalizados. Chico, Caetano, Gil já estão no trono. Aquele trono não dá para ninguém ocupar. Já está lá, eles são, eu chamo isso aí de, são dinossauros de uma era pré-glacial da cultura brasileira, que é pré-68. A nossa geração só se ferrou. Só se ferrou, porque a gente, não tendo esse indexamento claro, a gente era sempre colocado como duvidoso. E agora eu chego aos 70 anos tendo que aturar na rede social cala a boca comuna. Que isso, bicho? Onde já se viu? Eu nunca fiz proselitismo e não faço propaganda. Na época da primeira eleição de Lula, como todo mundo, eu votei no Operário, que chegava e a democracia tinha chegado à sua plenitude e tal, mas depois, tudo que aconteceu, não me dá sensação nenhuma de agrado. Eu acho que o Brasil está diante de duas porcarias. O Brasil está diante de duas porcarias. Nada presta. O político, basicamente, é um profissional da empulhação. É um sociopata que se outorga a eu sou a solução. Eu sou a solução. Parece que quer ser Jesus Cristo, entendeu? Então nós estamos vendo, está tudo errado. Nós temos um ex-presidente que é o ser mais perdoado da história da humanidade. Não existe um ser tão perdoado quanto Lula. Não existe um ser tão perdoado quanto Lula. Então, que absurdo que se chegou. Quer dizer, o cara não aprontou nada. Né?
A
refinaria de Pasadena, que sumiu centenas de bilhões de dólares, sumiram. E a gente está prestes a assistir a consagração, a subida ao céu de um Deus.
Mas pelo que o senhor falou, o senhor critica os dois lados também. O senhor chegou a chamar
lógico.
De... Também não está feliz com o que está acontecendo no governo Bolsonaro.
Nada. Está uma incompetência generalizada, entendeu? A gente está para ver. Eu acho que tivemos um caminho anterior, com defeitos, porque a política brasileira é um quadro muito difícil. O Fernando Henrique era uma coisa mais sólida. Agora, a política brasileira é muito complicada para a gente sair falando, né? Eu evito de falar porque o meu pensamento é esse. Nós estamos diante de uma coisa, bizarra, né? Nós somos um país que precisava o surgimento de um outro caminho, não sei. Agora, eu não quero aqui tirar o direito das pessoas ou criticar a convicção das pessoas. Cada um tem que ter sua luta, lutar pelo que acredita é fundamental.
E não dá para ficar fazendo isso que você falou, de ficar lacrando em cima do outro, né? Porque o objetivo das pessoas hoje não é mais... conseguir achar uma solução. É, se tu gosta do Lula, eu te odeio, tu tem que morrer. Se tu gosta do Bolsonaro, eu te odeio, tu tem que morrer. E aí fica essa confusão completa. A gente não consegue avançar.
É um apego, exatamente. É um apego ao ódio, é um apego ao rancor. Nós estamos numa era, por isso que eu falo, a cápsula de um tempo sem rancor. Porque as crianças estão assistindo um tempo de péssimos exemplos. Esse é um problema. As crianças brasileiras estão assistindo a uma temporada de exemplos horríveis. Aí as pessoas nas redes sociais estão se acabando, entendeu? Agora, eu acabei sendo também jogado no paredão sem querer. Eu estou lançando um disco, eu tenho mais o que fazer, entendeu? Do que lacrar. Para cima de... Eu torço para que as coisas deem certo, a gente não torce para que dê errado, entendeu? Não é fácil também estar lá em Brasília, não é fácil fazer as coisas, é tudo muito complicado. A máquina brasileira é feita para não funcionar. Existe esse problema aí, que é o Congresso Nacional, que cronicamente é uma política muito complicada. Mas aqui na Espanha é a mesma coisa. A gente conversa com as pessoas, todo mundo está por aqui já com a política, entendeu? A política no mundo todo é podre. Está podre a política no mundo. Não sei se isso não é. Eu acredito numa crise da democracia de representação, que é uma invenção lá dos gregos, e que na era das redes sociais está entrando em colapso a democracia. O que vai advir disso aí? Essa fórmula governamental dos representantes de um parlamento, não sei o quê, eu acho que isso está indo para a cucuia.
Guilherme, tá tão bom o papo, mas a gente não tem mais tempo. O programa tá acabando. Então, tipo assim, a gente ficaria aqui e fazer uma série com o Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes volta aqui a cada 10 dias e a gente conversa. Porque vai ter que ser assim, porque o tempo acabou, Guilherme.
Foram vocês que puxaram o assunto aí.
Foi ótimo.
Mas não, os ouvintes, Guilherme, estão em polvorosa. Um sugeriu que seja presidente do Brasil, só para tu ter uma ideia. Foi nesse nível que o pessoal mandou aqui, ó. Parabéns, equipe do Timeline, pela abertura musical e pela entrevista. Já era fã, agora mais ainda. A Cristina é uma das que mandou aqui no Vou Ler Todos, porque senão a gente ficaria até amanhã.
Obrigado, Guilherme, mesmo, de verdade.
Pois é, mas eu quero mandar um abraço para todas as pessoas gaúchos de todas as tendências, pessoal que gosta do Bolsonaro, tá tudo bem, pessoal que gosta do Lula, tá tudo bem. Cada um tem que fazer colocar o seu tijolinho, porque esse é um edifício coletivo. Depende do tijolinho de cada um colocar lá. Então é isso, bicho, vamos lá. Sabe, importante as pessoas darem o abraço, as famílias não terem mais briga, os amigos, parentes que estão se estranhando. Vamos parar com isso, entendeu? A vida vai seguir, é isso.
Obrigado, Guilherme, um beijo pra ti aí na Espanha e volte sempre ao Timeline.
Um abraço, tchau.
Valeu.